Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Balotelli, Aguero!
Passa a bola para Portugal, vai Éder, chuta!
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spaneca. O meu nome é João Blanco. Não estou na companhia dos habituais Miguel Rocha e João Gil, porque estamos a gravar em horário de trabalho e eles estão a trabalhar. Lá está. O Gil está em estágio, o Rocha está na Missão País, os dois a fazer atividades muito nobres. Mas estou aqui com o convidado, Sebastião Sousa Pinto, do World Transfer Set. Sebastião, tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigado pelo convite.
Obrigado eu pelo interesse. Nós conhecemos lá na Taça da Liga. O Sebastião também foi um dos convidados que foi lá. Tivemos a conversar e pensámos que, sendo dia 5 de Fevereiro, portanto, muito pouco tempo depois do final do mercado, faria todo o sentido fazer um episódio a abordar precisamente isso. Já lá vamos. Primeiro queria-te fazer umas perguntas sobre o teu projeto. Em primeiro lugar, como é que começaste o projeto?
Olha, comecei na pandemia, como provavelmente muitas pessoas conhecidas atualmente começaram quase todas na pandemia, também comecei na pandemia. Foi até, lembro-me, um dia antes daquela final da Taça de Portugal entre o Porto e o Benfica, em que o Mbemba marcou 2 golos, em Coimbra, se não me engano. Pronto, comecei um dia antes. Pá, eu sempre gostei muito das transferências, via sempre aqueles programas, o mercado, já nem lembro como é que se chamava. Era mais bastidores ou mais transferências, isso, da TVI 24. Eu sempre gostava muito desses programas e esse é o meu objetivo, é chegar lá. E pronto, comecei a página no fundo, no início, numa brincadeira, do zero, não conhecia ninguém. E agora, pronto, fui construindo a minha rede de contactos e agora, pronto, a transmitir as melhores informações, acredito eu, em Portugal.
E no início, presumo, e é isso que eu também te quero perguntar, no início, como ainda não tinhas essa tal rede de contactos, também republicavas muito notícias de outras fontes,
sim,
não é?
Sim, sim. O que eu fazia no início era, isto, agora já nem sei, tenho quase 3 anos e meio de trabalho. Primeiros 7 meses, 8 meses, não conhecia ninguém, ainda estava ali a perceber as coisas, a fazer aquilo ainda na brincadeira. Ia ver as fontes que eu mais confiava, na altura era o Jornal da Bola, Sky Sports, ia ver assim, notícias que eu também, porque eu acho que eu sou um entendedor também das transferências, por exemplo, gostei muito, e portanto via aquela, não, esta notícia não acredito, então não publicava, e pronto, e publicava muitos posts, pronto, e depois comecei a ter sucesso, e a partir daí comecei a ter a minha rede de contactos, a conhecer uma pessoa, depois outra, e a partir daí comecei a filtrar muito mais as notícias.
Ok. E quero-te perguntar, qual é que foi aquele momento, pode ser quando anunciar uma transferência ou não, ou pode ser quando tiveste certa oportunidade de fazer alguma coisa, queria-te perguntar qual é que foi o momento em que te sentiste mais realizado com este projeto?
De sempre.
Olha,
boa pergunta. Já tive alguns momentos, felizmente. Se calhar, é assim, houve uma que eu não me vou esquecer nunca, que foi a do Vivaldo Semedo, na altura do Sporting para o Udinese, que foi 3 milhões de euros. Fui eu que acompanhei o negócio todo desde o início, dei sempre as notícias todas em primeira mão, porque o Udinese tinha dado, se não me engano, 2 milhões de euros, o Sporting queria 3. Depois chegaram a acordo, depois houve um problema, e depois voltaram a chegar a acordo, e o jogador foi, consegui uma fotografia dele no aeroporto, uma fotografia dele na apresentação. Portanto, houve muita coisa aqui e que obviamente contribuiu para, pronto, esta história, no fundo, de marcar-me. Se bem que lá está, não é assim um jogador muito conhecido, ele agora também dado em primeira mão por mim, ele foi agora para a Holanda. Pronto, foi engraçado, mas tens outras, sabe, o João Moutinho, na altura, quando estava em negociações com o Porto, no último verão, fui o que dei em primeira mão, grande parte das pessoas não sabe isto, mas foi eu que dei em primeira mão, uma hora depois estavam os jornais todos a dar seguimento à minha notícia e a dizer mais até.
Mas eras tu em primeira mão que ele estava em negociações com o Porto ou que as negociações tinham caído?
Não, eu tinha dado que ele estava em negociações com o Porto. Okay. Ou seja, aquilo no início foi aquele... depois os jornais acompanharam logo e foi bom, porque obviamente depois a página estava a ter muitos likes e pronto, isso é obviamente o que eu quero, é chegar a mais gente. Mas depois os jornais o que deram foi que o negócio já estava mesmo fechado e não era o caso, esteve ali mesmo... que ele tirou as fotografias, fez exames médicos, pronto, depois são coisas do futebol e ele acabou por ir para o Braga.
Certo. Queria-te perguntar, já, obviamente que já conseguiste exclusivos e notícias das mais variadas formas, quer seja tu a procurar ou alguém te procurar a ti.
Sim.
Queria-te perguntar, já houve assim alguma uma forma mais fora da caixa que tenhas recebido um exclusivo, mais uma... Pá, não estava nada à espera, isto aconteceu da forma mais estranha possível, mas olha, está aqui, agora o que é que eu faço com isto?
Por acaso não sei dizer, honestamente. Assim, normalmente procuro-me, dizem-me. Lá está, depois eu tenho que confirmar com mais fontes. Eu não, muito raramente, ou eu confio mesmo na pessoa que me está a dizer, ou então eu vou confirmar com mais pessoas, porque obviamente é muito fácil. Até posso dar aqui um caso rápido que aconteceu agora neste mercado de inverno, mais ou menos a meio, por causa da questão dos centrais do Futebol Clube do Porto, do Gabriel Pereira. Deram-me uma informação que poderia estar em negociações avançadas para ir para o Porto, e eu não confiei muito, estranhei um bocado a forma como me abordaram, fiquei ali um pouco, pronto, e fui confirmar com mais fontes, quase todas me negaram, e acabou por não ir, acabou por ir para o Otávio, também dado em primeira mão, mas já lá vamos.
Ok. E agora, para terminar estas perguntas mais sobre o teu projeto, isto obviamente que as pessoas, tal como tu, que falam transferências, mas que muitas vezes não estão ligadas a um jornal ou a uma comunicação, como é o teu caso, muitas vezes também são vistas um bocadinho com algum desdém, alguma desconfiança.
Sim.
São os chamados fontanários para alguns, não é?
Certo, certo.
Queria-te perguntar, qual é que achas que... E obviamente que no teu meio, obviamente que achas de ter anunciado coisas que aconteceram, uhum, e isso é a maioria, e coisas que acabaram por não acontecer por um motivo ou outro. Queria perguntar, qual é que achas que foi o teu melhor exclusivo e o teu pior? Ou seja, aquele que anunciaste e, epá, não
neste
foi nada...
Mercado?
Não foi nada... No geral.
No geral.
Não foi mesmo nada disto que aconteceu?
Olha, por acaso, o melhor exclusivo que eu dei, nem, não sei. Por acaso, tive a sorte de já poder ter dado muitos. Portanto, é difícil escolher assim um. Lá está, se for pela história, volto a dizer do Vivaldo Semedo. Mas também posso dizer, por exemplo, este mercado, a transferência do Otávio para o Porto, central... Porque, lá está, porque eu pouco tempo antes tinha dado uma informação do que ele anda a Gaspar, e eu daqui a bocado vou querer falar sobre isso. Pronto, e quando lancei a do Otávio, recebi alguns comentários, este mercado estás a falhar completamente os centrais no Porto, porque os jornais vieram dizer que não havia nada, outras fontes ligadas ao Porto, uma página no Twitter que dizia que não havia avanços, e pronto. E eu sabia perfeitamente que a informação estava correta, e isso é uma coisa essencial, é saberes que acreditares no que estás a transmitir, acreditares em ti principalmente, porque se não acreditares em ti, as pessoas também não vão acreditar em ti, porque isso influencia na tua comunicação. Pronto, e tive a felicidade depois as coisas a começarem a acontecer e as pessoas realmente verem que eu estava certo. E pronto, pá, o pior... pode se calhar ser no início, mais no início, Montiel, na altura que se falava para o Benfica. Ainda na altura não tinha muitos contactos e ia um pouco pelo que as pessoas diziam, e falhei redondamente, porque era um daqueles rumores que as pessoas tinham lançado.
Ok.
Conversa aberta, atenção, isto aqui eu gosto de deixar tudo muito bem claro.
Ah, sim, sim. É para isso que eu estou aqui também.
Certo.
Agora passando para o mercado, para este mercado. Queria, em primeiro lugar, pedir-te a tua análise ao mercado dos três grandes. Portanto, uhum, queria-te perguntar se achas que os pontéis estão mais completos na tua visão, quem é que achas que está melhor preparado para atacar o título, se achas que o Porto, por exemplo, também se inclui neste lote, etc.
É sim, eu acho que, obviamente, agora também com os resultados da Liga... já há uma clara diferença entre o Sporting, Benfica e o Porto. Acho que o Porto tem vindo a descer cada vez mais de qualidade, acho que isso é notório, os plantéis que a equipa tinha antes e o que tem agora, completamente diferente. O Benfica, acho que não preciso dizer nada, acho que claramente é o plantel melhor preparado. Vê-se o banco que eles têm quando entram em campo, e o 11 também que apresentam, vai ser o Sporting, e o banco é assim, não tens assim muitas opções que te deem garantias. Benfica, tens opções à vontade, e acho que isso é muito importante para as competições que eles vão atacar, porque eles têm agora a Liga Europa, têm o campeonato. O Sporting, eu acho que o Sporting vai acabar por ser campeão, ou então se for o Benfica vai ser mesmo ali mesmo no fim, mas acho que o Benfica fez o melhor mercado. O Álvaro Fernandes, acho que vai ser um craque, acho que vai ser mesmo muito bom. Lá está o Jurasek, estávamos há pouco a falar, os jogadores que podiam ter saído, lembrei-me agora, o Jurasek. Saiu e foi um bocado um fracasso para o valor que pagaram nisso da época, mas acho que o Álvaro Fernandes vai cumprir muito bem, o Marcos Leonardo está a jogar muito bem também. Estou curioso para saber o que é que o Otávio vai fazer no Porto, agora com a saída do David Carmo, e o Coindredi, obviamente, no Sporting, que acho que é ali mais para complementar o elenco, mas pode ser interessante também para a equipa do Ruben Amorim.
Ok. A transferência a nível nacional, que neste mercado gostaste mais de avançar?
É assim, lá está. Eu podia dizer-te a do Otávio, como eu disse há pouco. Eu até deixei aqui anotado. Mas, por exemplo, posso dar a... Isto aqui está a dizer clubes portugueses para portugueses? Ou,
não necessariamente.
Ou pode ser de Portugal para fora?
Clubes que... Ou seja, transferências que envolvam clubes portugueses.
Ah, ok, pronto, é isso. Ok, pronto. Posso dar a do Jovic, na manja Jovic, no Estoril. Na altura foi dado em primeira mão que, pronto, que ele tinha chegado a Lisboa, que ia assinar contrato até 2027, pronto, e a transferência acabou por acontecer. Demorou o anúncio por causa de umas questões com o Partizan, que era o ex-clube dele. Mas também tens o caso do Hernani para o Al Nassr, também foi dado em primeira mão e que acabou lá, está, acabou por ir para a Arábia Saudita, não foi convocado para o jogo com o Benfica e pronto, as coisas... Lá está, acho que este mercado também foi um pouco... Também estávamos a falar há pouco... Foi um pouco aquém das expectativas. Eu achei que ia ser um mercado movimentado, interessante, mas acabou por ser assim um bocado abaixo do que eu esperava. E, portanto, obviamente as notícias também acabam por descer o nível, vamos dizer assim, por causa disso também.
Tu, já agora pegaste nisso que é um bom ponto, já que estás por dentro do mercado, achas que o mercado foi um pouco menos movimentado por algum motivo em específico?
Não, acho que não. Acho que simplesmente os clubes se calhar não ou não tinham tanto dinheiro para gastar, se bem que lá está, isso depende dos clubes, mas depende também das necessidades, porque isso depende muito do que tu fazes no verão, porque se tu planeares bem o plantel no verão, normalmente não vais precisar de mexer muito no inverno, a não ser que algum jogador se lesione ou algum jogador saia porque chegou uma grande proposta, senão, caso contrário, raramente mexes muito no plantel.
Ok. E a transferência a nível nacional que achaste melhor? Ou seja, a nível, quer seja da qualidade que acrescenta ao plantel, da profundidade que acrescenta ao plantel?
Álvaro Fernandes, no Benfica, sem dúvida nenhuma. Marcos Leonardo também pode ser, mas... ou o Otávio, que acho que é um central bastante competente, apesar de ter ali algumas coisas que eu não gosto, pode ser muito bom para o Porto. Mas acho que o Álvaro Fernandes acho que vai se destacar.
Sim, é claramente. O Benfica precisava ali de uma opção para a lateral esquerda. Para
sim, e mesmo assim ontem eu estive na Luz, já com o Morato, acho que continua a não ser boa opção. Mas...
Sim, pronto, nós também já sabemos que o Schmidt demora um bocadinho a fazer os reforços centrais. Não tanto como o Conceição, umas vezes, mas certo, demora certo. Um bocadinho. Mas sim, acho que as tuas respostas se enquadram perfeitamente, porque a nível de necessidade da posição dos dois clubes, Benfica e Porto, nessas três transferências, duas do Benfica e uma do Porto, se enquadram, claramente lacunas precisavam de ser colmatadas e com qualidade, e foi isso que aconteceu no papel. Também se falou muito há coisa de dois anos, quando o David Carmo foi para o Porto, não é?
Sim,
a coisa acabou por não correr muito bem, por um motivo ou por outro.
Acho que, não sei se foi no primeiro jogo ou se foi no segundo, mas ele marcou na pré-época. Eu na altura até achava, se calhar até... Lá está, só que 20 milhões de euros por um central que teve meses e meses de fora, e teve ali dois ou três meses bons, acho que... Lá está, o mercado pede, isso também, os valores dependem muito do que o mercado pede, porque normalmente os centrais esquerdinos e altos não vês muito e, portanto, automaticamente o valor sobe muito. Até na formação, normalmente os jogadores centrais esquerdinos e que sejam altos, normalmente têm muito mais oportunidades porque são jogadores que o mercado pede, ou seja, depois podem dar muito mais dinheiro aos clubes também.
Sim, até o próprio Braga agora também a negociar com os três grandes vai exigindo cada
claro,
vez mais.
Exatamente. Famalicão.
Também sim,
dar,
também.
Posso dar o exemplo.
Exatamente.
Está um projeto muito interessante.
Pronto. E para fechar agora o mercado nacional, queria-te perguntar a transferência que achaste mais surpreendente, ou seja, não estavas mesmo nada à espera.
André Castro, no Moreirense, sem dúvida.
Mas por algum motivo especial?
Não estava nada à espera. Foi um apanhão de surpresa, completamente. Lembro-me que estava em casa... E nada vejo a fotografia do Moreirense com pronto, a criar suspense. E de nada, depois obviamente confirmei e era o André Castro e eu, não pode ser.
Mas por algum motivo em especial, não estavas à espera?
Não estava à espera que ele fosse sair, achei que ele ia ficar. Depois acabou por dar uma sequência de situação de médios no Braga, do Almos Rátipo a sair, do André Horta que depois saiu para o Olympiacos. Portanto, isto aqui mexeu um pouco e eu não estava nada à espera.
Ok. Passando agora para o mercado internacional, queria-te perguntar, antes de o analisarmos propriamente, que é claramente que o teu raio de ação, também muito por conta do país onde nasceste, não é?
Sim, Portugal.
É Portugal, certo. Obviamente. Mas qual é que se calhar foi o teu melhor exclusivo relativamente ao estrangeiro? Ou seja, que não envolvesse
exclusivo.
Clubes portugueses, ao menos. Pode envolver jogadores portugueses, mas talvez não clubes.
Lá está, eu à medida que o tempo vai passando também tento internacionalizar-me, não é? Porque obviamente eu, para ficar mais conhecido e o meu trabalho ser cada vez mais reconhecido, tento internacionalizar-me. Teve agora Borja López, da 2ª Liga Belga para o Alavés, Leganés, desculpa, da 2ª Espanhola, mas se calhar o Soyuncu no Fenerbahçe, foi eu que dei em primeira mão que ele ia para o Fenerbahçe, que o negócio estava feito, empréstimo sem opção de compra. 2 dias depois a imprensa internacional, Fabrício Romano, etc., acompanharam, e depois a transferência acabou por se confirmar, portanto, um exclusivo.
E já agora, também era algo que eu já te queria perguntar há bocado também, por lá está, porque não estás ligado nenhuma comunicação social. Obviamente que muitas vezes...
Ah, sim, nem respondi a isso direito, sim. Mas...
Não, mas, ou seja, aquilo que eu te quero perguntar é, muitas vezes, tenho a certeza que os jornais veem aquilo que tu anuncias, depois sim. Confirmam, uhum. Lá com as fontes deles, e anunciam como se a notícia fosse deles.
Sim, isso é uma coisa que me incomoda muito, honestamente.
Acontece muitas vezes ser citado como fonte, ou é mais às vezes não. Em que não és?
São bem mais às vezes que não sou. Olha, é assim, isto é uma luta que eu tenho muito, porque obviamente, isto agora, lá está, eu perdi-me há pouco na conversa, mas vou responder agora. Obviamente, eu agora na Final Four mudei, não sei se reparaste, meti agora a foto de perfil, uma foto minha, porque o meu objetivo é começar a ser mais conhecido como o Sebastião e não como o World Transfer Site. Obviamente uma página, ninguém é normal, e eu confesso que escolhi um pouco mal o nome, porque na altura era uma transição, porque no início a página era chamada Mercado Transferências 10 e depois mudou para World Transfer Site, e não percebo porque é que eu digo 7 em vez de 7, sendo que o nome é inglês, mas acho piada a isto, mas foi porque na altura queria começar a fazer conteúdo em português e inglês, ou seja, o texto, uma parte em inglês e outra em português, lá está, para me internacionalizar mais.
Mas também eras novo quando escolheste o nome, não?
Sim, na altura estava no 10º ano.
Portanto, é pá, sim,
sim, não sei, com 15.
Tenho o mesmo problema, não te preocupes.
Pronto, obviamente que as pessoas não vão acreditar ou não vão dar tanta credibilidade, a não ser que tu as demonstres, a uma página que é Transferências Mundiais 7, estás a perceber o que queres dizer? Sim. É normal. E obviamente eu tive imensa dificuldade no início, e acho que por acaso as coisas acontecem no timing que tem que ser. Por acaso acho que tenho tido sorte ao longo da minha vida nos timings, e acho que isso aí, essa sorte procura-se com muito trabalho, etc. E acho que mostrei-me ao mundo. Eu mostrei em outubro de 2022, numa primeira entrevista que eu fiz com o Vivaldo Semedo. Portanto, como podes ver, conheço-o bem. mas pronto, isto eu demorei muito tempo até querer aparecer, porque eu na altura sabia e tinha noção que, na altura quando eu tinha 15 anos e 16, eu olhava e as pessoas, eu sabia que as pessoas se olhassem para mim, e ainda para mais porque na altura estava muito mais na puberdade, não é que ainda não esteja, porque ainda tenho algumas espinhas e tal, mas na altura tinha mais. E obviamente que eu mostrar a minha cara ao mundo, e na altura não tinha assim tanto jeito, acreditava que as pessoas tipo iam olhar para mim e iam dizer, pá, este gajo...
E tinha
muitos assim. Comentários, porque enquanto eu não mostrava a cara, havia comentários assim, ah, este rapaz está aqui nos lanches no intervalo da escola, tipo, a mandar postas. E tipo, eu via, e às vezes ficava um bocadinho afetado. Só que depois pensava, não, espera aí, não, sei o que eu estou a fazer. E pronto, e a partir do momento, uma das coisas que também mais me elogiam é o facto de pronto, ter a coragem, com 19 anos, que é a idade que eu tenho agora, vou fazer 20 este ano, e querendo ou não, já começo a chegar a uma idade que já não é brincadeira, já começo a ser mais
respeitado.
Mais respeitado. Pronto, a coragem de mostrar, de não ter medo, e acho que isso é uma das coisas mais importantes, é não ter medo. E pronto, opa, eu gostava muito de ser uma inspiração para toda a gente, e acho que consigo ser ainda com o meu trabalho.
Ok. Apesar de eu achar que já sei a resposta a esta pergunta, porque já falaste aí um bocadinho, ia-te perguntar a transferência a nível internacional que gostaste mais de noticiar neste mercado.
Soyuncu.
Exatamente. E por algum motivo em especial?
Sim, porque eu acompanhei, lá está, acompanhei muito a situação do Porto, de centrais, este mercado. Falou-se de Soyuncu, do Manolas, do Yerry Mina, do Kelanda Gaspar. Até posso já falar disso já a seguir, se deres abertura a isso. Do Otávio, etc. Houve muitos nomes ligados ao Porto. O Soyuncu foi sempre aquele que eu disse, apesar de outras fontes dizerem que estava tudo certo e tal, e não sei o quê. Eu sempre fui mais cauteloso na situação dele, porque eu sabia que era um negócio muito difícil. Basicamente, o negócio para acontecer, eu explico isso, muito rápido, para o Porto era, o Porto tinha que aceitar o jogador por empréstimo, tinha que ativar umas ações futuras. Ou seja, não posso especificar o que é, mas na altura falava-se sem empréstimo com a obrigação de compra, não tem a ver um pouco com isto. Pronto, o Porto tinha que se submeter a pagar uma cláusula. E, obviamente, Porto
não tem dinheiro para pagar essa cláusula.
Não é ter dinheiro, não é não ter dinheiro, porque pagou ou vai pagar 12 milhões pelo Otávio, não é? Portanto, se bem que lá está, pode ter sido em moldes diferentes, vou ser honesto, não sei dizer em que moldes é que poderia ter sido feito.
Pode ter a ver com moldes, o salário do jogador também não é igual.
Sim, o salário de 3 milhões, claro, foi um cu, o Atlético de Madrid tinha que pagar parte do salário, portanto o Atlético de Madrid tinha que estar disposto a pagar parte do salário. Sempre fui muito cauteloso nessa situação. Acabou por me correr bem, porque o jogador sempre quis ir para a Turquia. E aquela foto que saiu nele da Turquia era de facto real. Era a altura mesmo em que ele estava na Turquia, não era uma foto antiga, apesar de terem desmentido essa notícia. Gostei, porque lá está. Quando erras uma notícia, e a partir do momento em que és cada vez mais conhecido, as pessoas caem-te muito mais em cima.
A exigência também cresce.
Exatamente. Portanto, acho que... Sou-me bem de acertar o exclusivo também.
Ok. Então, me explica aquela questão que querias falar dos centrais do Porto.
Ah, sim, do Kelanda, pois, exatamente. Sim, do Kelanda, lá está, eu tinha lançado na altura que o Porto estava em negociações avançadas e vieram-me logo desmentir. E a informação que eu recebi, e foi fonte segura, foi que o Estrela Amadora recebeu uma proposta de 1,5 milhão pelo Kelanda Gaspar. Depois, honestamente, não sei dizer o que é que se passou, porque também não consegui saber mais a fundo sobre isso. Mas eu achei que o negócio ia acontecer, porque a partir do momento que o Porto faz uma proposta de 1,5 milhão pelo Gaspar, acho que não ia ser questão de valores para o negócio não se concretizar, e acho que até o Estrela tinha aceito a proposta. Portanto, se não aconteceu era porque ele se calhar estava na CAN, não faço ideia, mas houve proposta, apesar de pessoas terem desmentido. Pronto, depois obviamente desenvolveu para o Otávio.
Ok. E qual é que é a transferência a nível internacional, agora voltando para esse plano, que achaste melhor? Até foi um mercado com poucas movimentações também entre os clubes grandes, o Bayern mexeu-se um pouco, o Tottenham também.
Sim.
Barcelona com Vitor Roque, qual é que achas que foi a melhor?
É uma pergunta complicada, honestamente, mas eu acho que o Vitor Roque pode ser muito bom para o Barcelona. Não está a ter muitas oportunidades, até foi expulso acho que no último jogo, mas acho que daqui a 2 aninhos, 3, podemos ter aquela luta interessante agora do El Clássico entre o Endrick e o Vitor Roque, acho que pode ser muito interessante.
Ok. E qual é que foi a transferência a nível internacional que mais te surpreendeu?
Faço ideia. Vou-te ser mesmo honesto, não faço mesmo ideia.
Tão bom.
Eu acho que todas eu estava assim mais à espera, porque lá está, porque iam saindo, então não houve assim alguma que... Aliás, se calhar o Calvin Phillips no West Ham, estava à espera que ele fosse para um Newcastle, não para um West Ham. Se calhar o Calvin Phillips.
Ok. Já agora também dou da minha opinião nesta, porque também já falámos um bocadinho aqui no podcast sobre isso, que foi Eric Dier no Bayern.
Ah, é sim, pois eu nem me lembrava dessa, sim. Sim, ele tinha sido falado para ir para o Sporting. Sim, também pode ser uma... Sim, claramente. Acho que é um central que eu nunca vi grandes qualidades, assim, para estas equipas. Pode dizer um pouco como o Morata ou o Chopo Moutinho, que apesar de não jogarem assim tão bem, acabam sempre em grandes equipas.
Sim.
O Eric Dier, acho que podes dizer isso.
Certo. E lá está, eu lembro-me de dizer também aqui num episódio, agora em janeiro, que parecia muito uma daquelas transferências de Football Manager em que contratas, não, contratas alguém, nome, Harry Kane, mas depois, precisa, quero que venha um jogador para me ajudar a adaptar.
E certo. É o Eric Dier. Eric Dier, sim.
E pronto, teve a sua piada. E agora, que também te queria perguntar, também mais em jeito de conclusão, o que é que tu fazes fora dos mercados? porque as pessoas gozam e gostam de brincar muito com, por exemplo, Fabrício Romano, está sem dormir durante o mercado inteiro, certo. Mas depois chega fevereiro, finalmente, vamos aqui descansar um bocadinho.
Eu acho que o Fabrício não descansa nunca. Assim, vou-te ser honesto, eu fora de mercado, eu obviamente vou-te sempre tentando saber as coisas, porque obviamente as coisas
até
podem
em termos
acontecer.
De conteúdo, não é? Tu, por exemplo, produzes muito mais conteúdo para a página, sim, no verão e em janeiro.
Sim, sim, sem dúvida. Lá está, eu fora mercado eu tento encontrar outros conteúdos, foi por isso que também comecei já em maio, por acaso comecei bem nos camarotes do Atlético de Madrid contra a Real Sociedade, fazer coberturas aos jogos, aí conhecer outros estádios e jogos. Já estive no Real Madrid também Vila Real, estive no Relvado no Vitória Sporting, mas tive que apagar o vídeo por umas questões. Também estive no Gil Vicente, Rio Ave, Amarante para a Taça, foi provavelmente o que eu mais gostei de fazer, porque eu fui convidado pelo Amarante para ir por eles, ou seja, estive a fazer conteúdos para eles, e pá, o ambiente foi espetacular, e acho que, pronto, lá está, eu como gosto imenso de futebol, e acho que as pessoas também gostam desses conteúdos, pronto, decidi fazê-los, e entrevistas, tento fazer conteúdos mais estatísticas, para o Instagram, e etc. Lá está, transferências, só quando acontece alguma coisa, que eu acho que também tenho a sensação de quando acaba o mercado de verão até janeiro, ou até dezembro, vá, parece que as coisas param mais, está a perceber? Porque acho que os clubes, como foi o mercado de início da época, as pessoas já não querem saber disso, mas depois a partir de janeiro já estão a pensar no verão, está a perceber? Porque os jogadores já podem assinar a custo zero, já tantas coisas, que parece que o mercado já está ativo até o final do verão. Que é uma coisa estranha, mas que eu sinto. Pronto, depois a nível pessoal, sabe, eu gosto de fazer muita coisa. Durante o mercado também...
Tens mais tempo livre, de certeza, também.
Sim, 100%. Durante o mercado é... A situação... Eu não gosto nada no verão também. Não gosto nada de ficar preso. Lá está, porque se fosse trabalho, tivesse a receber por mês, é uma coisa. Agora, isto é trabalho, eu dedico-me 24/7, porque eu estou sempre em introspeção, estou sempre a pensar no que fazer, no que não fazer, planos para o futuro. Só que eu gosto também de aproveitar o tempo com os meus amigos, com a minha família, só que eu consigo equilibrar as coisas, ou seja, eu, quando estou com os meus amigos, sou aquele que está mais tempo no telemóvel, porque tenho que estar sempre a checar se aparece alguma coisa, enviar mensagem ali, ver se recebi, o que é que saiu agora da última hora. Pronto, estou sempre ativo, mas ao mesmo tempo não sei se estou-me a fazer entender.
Sim, sim. E achas que consegues fazer esse equilíbrio a nível de também de saúde mental? Muitas vezes estás muitas vezes ligado, pode ser difícil desligar?
Sim, imagina, eu acho que uma das coisas que mais me prendeu no início é isto, e que, pá, não sei, que as coisas, lá está, como eu estava a dizer, as coisas acontecem quando têm que acontecer. Eu até hoje não percebo o que é que me fez estar diariamente, durante estes 3 anos e meio, a publicar. Não percebo. Na fase inicial, quando era uma brincadeira, eu penso agora, pá, porquê é que eu
não
ficava todos
lógica.
Os dias? Pá, não percebo. E no fundo é porque sinto que quando estou ligado a este meio, e vou-te confessar, depois da Final Four fiquei 3 dias de ressaca em casa, quase. Estava, porque eu gosto, são estes momentos que eu mais gosto, sabe? Aquela parte da ansiedade de receber um exclusivo e publicar, e depois, ou então estás a tarde toda em chamadas porque precisas de confirmar aquilo e estás ali movimentado. Isto depois acaba por, tipo, os problemas que obviamente toda a gente tem, não há como dizeres que não tens um problema, ou sentes insegurança disto ou daquilo, ou um problema disto, toda a gente tem problemas, e eu aqui sinto que os problemas encostam, está a perceber? A alturas de mercado é quando eu sinto que tenho menos problemas para lidar. E é uma das coisas que mais me faz ficar nisto, porque não só é uma área que eu gosto muito, mas também porque, apesar de ser estranho dizer, porque é trabalho e é cansativo, faz-me, tipo, ser aquele tempo livre, vamos dizer assim.
Ok. E para terminar, como não te podia deixar de perguntar isto, até porque vou tentar a minha sorte, exclusivos, tens algum para dar?
Tenho um para dar. Ou seja, eu dei agora anteontem, Pedro Henrique, que vai jogar na China, exclusivo é que vai jogar no Wuhan Three Towns, 2 anos de contrato, 700 mil euros para o Radomiak, paga em 2 parcelas, 350 mil cada. O jogador já está com a equipa, vai assinar contrato agora a qualquer momento, já estão na revisão de contratos, e vai ser jogador, ele que já jogou no Farense, no Leixões e no Benfica B. Portanto, uma transferência que eu acho... olha, posso dizer, uma transferência que me surpreendeu, porque pá, achei que ele ia ser um jogador para ir para um Championship, que ele marcou 8 golos e fez 3 assistências agora esta temporada no Radom Mijak da Polónia. Achei que ele podia jogar num Championship, numa Liga Espanhola, uma segunda Liga Alemã, foi para a China, achei assim um bocado surpreendente, mas pronto.
Ok. Obrigado, Sebastião, pela tua presença. Fechamos. Para a semana, mais um episódio, em estilo carnavalesco, se calhar. Muito obrigado e até à próxima.
Bola para Portugal, vai Éder, chuta, gol!